Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, há duas conclusões que podemos tirar deste debate. A primeira é a necessidade, a justeza e a urgência das soluções que o PCP propõe para combater o agravamento das condições de vida, nomeadamente a valorização dos salários e das pensões e o controle de fixação e fixação de preços de bens essenciais, a par da promoção da produção nacional e do apoio aos pequenos agricultores e pescadores e às micro, pequenas e médias empresas. A segunda é a sistemática falta de vontade política do Governo PS em adotar as soluções para os problemas, sobretudo para a perda de poder de compra e a sua subserviência aos interesses dos grupos económicos. Os preços de bens essenciais aumentam de semana para semana. Os lucros dos grupos económicos crescem, enquanto os trabalhadores e os reformados empobrecem. A riqueza está cada vez mais concentrada no bolso de uma meia dúzia, à medida que a esmagadora maioria dos trabalhadores e dos reformados têm cada vez menos. Está mais do que comprovado o crescimento galopante da taxa de inflação e a sua ligação com a subida dos preços provocada pelos grupos económicos para fazer aumentar os seus lucros. Mas o Governo insiste em não encarar de frente esta realidade. Opta por medidas de alcance limitado, que se têm revelado insuficientes e não vão à raiz dos problemas, apesar de dispor de todas as condições para o fazer. É agora que os trabalhadores e os reformados perdem poder de compra. É agora que é imperioso impedi-lo e isso exige o controle dos preços e também o aumento imediato dos salários e das reformas. Ao recusar estas soluções, o PS impõe uma política de perda de poder de compra e é responsável, na prática, por cortes no valor real dos salários e das pensões. É responsável pelo empobrecimento dos trabalhadores e dos reformados. É responsável pelo aumento das desigualdades e das injustiças sociais. Não dar a resposta necessária aos problemas não só compromete o presente, como compromete o futuro. Não há nada que impeça o Governo de dar a resposta necessária a esses problemas. Não o faz porque não quer enfrentar os interesses dos grupos económicos. Era para isto que o PS tanto queria a maioria absoluta? Para ficar de mãos livres, para prosseguir uma política assente em baixos salários e pensões, de ataque aos direitos dos trabalhadores e de degradação das condições de vida, ao mesmo tempo que atribui apoios aos grupos económicos que aumentam a exploração sobre os trabalhadores? Quando estão em confronto interesses antagónicos, o PS opta sempre em prejuízo dos trabalhadores e do povo, favorecendo o grande patronato e os grupos económicos. Essa opção, aliás, é uma opção que une PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega, na subordinação aos interesses dos grupos económicos e na rejeição das propostas e soluções que, servindo aos trabalhadores, aos reformados, aos micro, pequenos e médios empresários, aos pequenos agricultores e pescadores, põem em causa os lucros dos grupos económicos e das multinacionais. A intervenção do PCP, a sua proposta, as soluções que aqui trazemos, partem de problemas concretos, de problemas reais, e que quando aqui propomos e quando aqui apresentamos essas soluções, PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega, recusam essas soluções. Mesmo sendo evidente o aproveitamento que os grupos económicos e as multinacionais estão a fazer da guerra e das sanções, tal como fizeram antes com a epidemia, mesmo quando a outra face da moeda dos lucros milionários que todos os dias arrecadam é a agudização das injustiças sociais, da pobreza, a degradação das condições de vida, na hora da verdade, lá estão. PS, PSD, Iniciativa Liberal e Chega a defender os interesses dos grupos económicos, da classe dominante, contra os trabalhadores, os reformados e o povo. É isto que tem caracterizado a intervenção destas forças políticas. Digam lá porque rejeitam definir um preço de referência para os alimentos ou porque rejeitam definir preços máximos nos combustíveis e no gás. E não venham com a retórica da concorrência e da liberdade do mercado, porque o resultado disso está à vista em quase 20 anos de liberalização do mercado energético, com os preços sempre a subir e os mesmos de sempre a pagar, porque as margens e os lucros das petrolíferas, das energéticas, da grande distribuição são intocáveis. Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o PCP traz à Assembleia da República soluções concretas, que dão resposta aos problemas, soluções que passam por uma política alternativa, patriótica e de esquerda e que exige, no imediato, a concretização de soluções para a valorização do trabalho e dos trabalhadores, das suas carreiras e remunerações, a valorização do poder de compra dos trabalhadores e dos reformados, a revogação das normas gravosas da legislação laboral, o controle e a fixação de preços de bens essenciais, a par do combate à especulação, a promoção da produção nacional e o apoio aos setores produtivos e às micro, pequenas e médias empresas, o controle público de setores estratégicos da economia, o acesso à habitação e o reforço dos serviços públicos e das funções sociais do Estado, na saúde, na educação, na proteção social e noutras áreas. O PCP é a força política que se bate por essas soluções e que corporiza as reivindicações dos trabalhadores e do povo. São os trabalhadores quem produz a riqueza deste país, mas quando toca à sua distribuição, são quem fica com a menor parte. Por isso, hoje, os trabalhadores estão em luta. Lutam por melhores condições de vida, por melhores condições de trabalho, por dignidade na vida e no trabalho. Lutam pelos seus direitos e pelo futuro do país. Aqui reafirmamos que os trabalhadores, os reformados e o povo contam e podem contar com o PCP, com a sua solidariedade e intervenção de uma força que luta pela elevação das condições de vida, contra a pobreza e as desigualdades, pelo reforço dos direitos laborais e sociais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar o debate em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva.
Obrigado. Muito boa tarde a todos, de novo. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Eu penso que neste debate a postura do Governo foi ouvir as propostas dos diferentes grupos parlamentares e responder, na medida do possível, com todas as medidas que estão em execução. Portanto, baseamos-nos em factos, em evidências, desde as medidas de apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis, a tudo aquilo que está a ser feito para conter o preço dos combustíveis, e que é significativo, as medidas também para limitar o aumento exponencial do preço da eletricidade, tudo o que estamos a fazer no domínio dos transportes, com medidas transversais e também medidas dirigidas aos transportes de mercadorias e de passageiros. Há também todo o cabaz que não foi muito explicitado, mas que tem a ver com os produtos agrícolas e com os bens alimentares. E em cima de tudo isso, há também os pacotes significativos para as indústrias que são eletrointensivas e para as indústrias que são intensivas no consumo de gás, cujas medidas também estão em execução. Portanto, deste conjunto articulado resulta um pacote significativo, um esforço grande que o país está a fazer em conjunto para defrontar as dificuldades imensas em que estamos. Mas do ponto de vista do Governo, olhando para a cascata de crises em que a Europa e o mundo estão mergulhados, desde a crise geopolítica, à crise de segurança, à crise económica, à crise alimentar e, enfim, tudo aquilo que tem a ver com a crise energética, nós preocupamos-nos fundamentalmente com cinco grandes variáveis económicas e com o seu controlo. E tudo o resto resulta de uma abordagem estruturada e qualificada para essas cinco grandes variáveis. A primeira tem a ver com o PIB, e o comportamento do PIB em 2022 tem sido um comportamento muito interessante. É evidente que o crescimento em cadeia nos trimestres que faltam vai diminuir um pouco em resultado da guerra e de todos os reflexos que ela tem e da continuidade que ela tem, mas o comportamento do PIB é um sinal de esperança e por isso temos que apoiar todos os setores, as empresas, os trabalhadores e desenvolver uma plataforma significativa para a sua recuperação. O segundo fator que é extremamente importante é a dívida pública. E a dívida pública, a trajetória que o Governo escolheu da consolidação orçamental, do controle da dívida pública, é absolutamente indispensável. Porquê? Porque nos tempos difíceis que se avizinham, nós temos aqui a combinação de duas variáveis que podem ser fulcrais na resposta do país. Nas crises anteriores, o que é que tivemos? Tivemos o PIB em contração e o endividamento do país a subir. Hoje temos exatamente o contrário, com o comportamento resiliente do PIB e com a redução da dívida pública. O terceiro fator é a taxa de inflação. E sobre a taxa de inflação é provavelmente a variável económica mais complexa com que temos de lidar. Como disse um dia o Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, o ex-presidente Paul Volcker, a inflação é uma criatura que pode adquirir vida própria. E, portanto, no conjunto, não só em Portugal, no conjunto dos países europeus, o segredo para combater a inflação é a sincronia entre a política monetária e a política fiscal. E nós sabemos as fragilidades europeias a este nível, que nós temos a união monetária e a separação fiscal. Mas eu espero que as lições do passado prevaleçam e é muito importante que elas condicionem as respostas. E depois não podemos esquecer que responder à inflação num choque brutal da oferta, como nós estamos a ter hoje, é diferente das respostas que existem quando existe um choque na procura. As especificidades são diferentes, os condicionamentos são diferentes e, portanto, a abordagem a esta complexidade tem que ser estruturada, tem que ser estudada e, desculpem, aqui os simplismos, a demagogia, a exploração política das dificuldades não levam a lado nenhum. O quarto fator que é muito significativo para o país e que também está sob controle é o déficit público. E o 1,9% que o Governo anunciou vai ser atingido e ele é outra variável-chave. Mas a última é extraordinária, é a taxa de desemprego. Apesar da crise, o que mostra a resiliência da economia portuguesa, o que mostra o impacto prolongado das medidas que foram tomadas desde o governo anterior até agora. Nós temos das mais baixas taxas de desemprego do ponto de vista histórico e esta resiliência é significativa. Portanto, isto desmente todas as visões apocalípticas que existem, desmentem todas as leituras catastrofistas que existem. E, portanto, das cinco maiores variáveis, penso que quatro estão sob um controle razoável. Vamos ver a resposta à quinta no âmbito da política europeia e vamos dar sinais de esperança ao país. A espécie humana precisa de esperança e esperança baseada na realidade, porque a espécie humana, quando deixa de ter esperança, os piores demónios tomam conta de nós. E as narrativas catastrofistas e apocalípticas são tudo aquilo que nós não podemos ter. Queria, portanto, terminar dizendo que é sempre com humildade que vimos a esta Câmara, que escutamos todas as propostas, que estruturamos o nosso trabalho. E do ponto de vista da economia portuguesa, o que estamos a tentar fazer é criar as condições para a sua transformação estrutural, sem ignorar o papel que a digitalização e a descarbonização podem ter neste contexto. E, portanto, desejava, para terminar, citar aqui uma frase extraordinária do pensador israelita Yuval Noah Harari. O Yuval Noah Harari disse um dia: a espécie humana tende a pensar com base em narrativas e não em factos, e não em números, e não em equações. O que trazemos aqui são factos, são números e, se quiserem, no futuro, equações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Assim terminamos o debate da interpelação sobre política geral do PCP. Passo a palavra à Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha para informações.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dar conta à Câmara que o Sr. Deputado Alexandre Simões, do PSD, assistiu aos trabalhos por videoconferência em virtude de se encontrar em isolamento profilático. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A nossa próxima reunião plenária é amanhã, sexta-feira, dia 8, às 10 horas. Da ordem do dia consta como primeiro ponto o debate sobre a proposta de lei número 15/15 do Governo, que altera a legislação laboral e dos projetos de lei que com ela sobem. O segundo ponto diz respeito à discussão do projeto de lei número 41/15 do PSD sobre compras públicas circulares.